criação de um qualquer grupo de trabalho só para empatar a aprovação deste processo legislativo. E nós isso não queremos, não queremos defraudar ninguém. E, portanto, as questões muito concretas que estão em discussão são aquelas que aqui propomos. Na especialidade, haverá abertura para todas as questões que sejam suscitadas. Não temos a pretensão de ter aqui nenhuma obra perfeita. E, portanto, haja debate na especialidade, que estamos com toda a disponibilidade para discutir todas as propostas que venham. O Sr. Deputado referiu-se ao que nós fizemos, ao que o PCP fez. Eu vou-lhe dizer, olha, sabe, no orçamento retificativo de 2020, que o PCP votou contra, mas, por proposta do PCP, foi aprovado um reforço de 8 milhões das verbas para as seções de bombeiros para fazer face às despesas com a pandemia, mesmo com o voto contra do Partido Socialista que estava no governo. Portanto, já vê, Sr. Deputado, não foi o facto de haver um governo do Partido Socialista que nos impediu de tomar a posição que considerámos justa, porque foi sempre, mesmo contra a vontade do PS, porque a nossa posição foi sempre essa, defender aquilo que considerámos justo. E, Sr. Deputado, nós sabemos o que fizemos nos anos anteriores, não sabemos o que é que o Sr. Deputado vai fazer neste outono que estamos agora a viver em matéria orçamental, com ou sem apoio aos bombeiros. Não sabemos. Talvez o Sr. Deputado nos queira dizer que, se não houver apoio aos bombeiros, eu voto contra o orçamento. Ou voto a favor. Depende. Bom, Sr. Deputado Ricardo Lima, o Sr. Deputado Ricardo Lima colocou aqui questões muito específicas que estamos inteiramente disponíveis para discutir. São, de facto, pormenores. O que significa... Se o Sr. Deputado Rui Tavares e o Sr. Deputado André Ventura deixarem falar... Nós estamos inteiramente disponíveis para discutir essas questões e equacionar as objeções que sejam feitas. Espero é que isso indicie a vontade do Partido Socialista de votar a favor desta iniciativa, viabilizando a sua passagem à especialidade. E, portanto, é o que esperamos do Partido Socialista, é que não contribua para a inviabilização deste projeto de lei, porque, se o fizer, está a impedir a discussão das objeções que o soltado aqui colocou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, 2 minutos para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por reconhecer o valor inestimável que os serviços dos bombeiros são prestados ao nosso país para a segurança e bem-estar dos nossos cidadãos e ao arriscarem frequentemente a sua vida em prol da segurança de todos os outros. No entanto, os projetos apresentados pelo PCP levantam algumas questões. Por um lado, aumentar os benefícios e os financiamentos estatal sem uma abordagem que seja sustentável, transferindo mais encargos para o Estado sem reformar o sistema de proteção civil, vai criar uma sobrecarga fiscal e vai recair sobre os contribuintes e, desde logo, não resolve aqueles que são os problemas estruturais. Medidas que, embora sejam bem intencionadas, não endereçam corretamente os problemas financeiros e que afetam o sistema de proteção civil no nosso país. Por outro lado, ao reconhecer a profissão de bombeiro como de risco e de desgaste rápido, reduzindo a idade de reforma sem penalizações e criando subsídios adicionais, mais uma vez vão agravar os encargos fiscais para o Estado, o que desde logo levanta questões quanto à equidade e quanto à sustentabilidade das contas públicas. O caminho certamente não será esse. O reconhecimento do risco e do desgaste rápido da profissão de bombeiro deve sim ser feito, fazendo uma reavaliação do sistema como um todo, através de incentivos à modernização dos corpos de bombeiros, com melhores condições de trabalho e investimento nos equipamentos e formação contínua, e não parece ser esta a verdadeira preocupação do PCP. A Iniciativa Liberal defende sim um sistema de proteção civil moderno, eficiente, que seja baseado numa gestão profissional dos corpos de bombeiros, tanto para os bombeiros profissionais como para os bombeiros voluntários. A solução não pode ser a dependência crescente do Estado para financiar um sistema que pede urgentemente por reformas estruturais e necessitam, obviamente, também de uma transparência da gestão dos recursos. Por isso, a pergunta que eu tenho para o Sr. Deputado é se lhe acha que estas propostas que apresentam garantem a sustentabilidade do sistema de proteção civil, da segurança social e do Estado. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Rodrigues, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor deputado António Filipe, assisti com toda a atenção ao desfilar das questões que levantou aqui hoje. Elas não são mais do que um sumar de todas as reivindicações que durante anos os bombeiros foram fazendo. Aliás, parecia uma mera compilação de tudo aquilo que todos os corpos de bombeiros tiveram a oportunidade de falar com todos os grupos parlamentares e nós tivemos também a oportunidade de os ouvir a todos em relação a todas as questões que aqui foram levantadas. A questão de fundo não está na justeza das questões que levantam, mas sim na execuibilidade de todas elas, na capacidade de as tornar um efetivo global, tendo em atenção que é fácil falar, e aliás, Vossa Excelência veio aqui dizer que era tempo de parar com as palavras, mas mais não fez do que usar palavras na sua intervenção. Porque a questão concreta é única e exclusivamente trazer novamente o Estado para todas estas questões, pôr em cima um telhado por todas as questões que estão aqui reivindicadas, sem fazer a questão de fundo, que é contabilizar tudo isso, dizer-nos como é que vamos financiar, dizer como é que é execuível, dizer como é que é capaz, sem criar aqui novas ilusões. Porque o que o PCP está a fazer hoje, um pouco e muito na senda do Chega, e é extraordinário que tenha agora assumido esse manto para tentar encontrar um posicionamento no espaço partidário, mas que não seja capaz de nos dizer quanto custa cada uma dessas medidas, que nos mostre um estudo que sustente essas questões, que nos venha a falar na generalidade dos fundos de proteção social, como se eles tivessem todos capacidade para cobrir todas as medidas que têm aqui referenciado. Porque referiu não só questões que têm impacto no Orçamento do Estado, têm impacto no Orçamento da Segurança Social, têm impacto em todas as conjuntas de medidas que aqui foram levantadas. Como se nós tivéssemos apenas e só a ver uma realidade. E o país é uma realidade muito maior. E, portanto, deixe de falar apenas e só para uma categoria profissional, fale para o país, mas quando falar para uma, pelo menos diga que está a falar a sério e que tem um fundamento para as suas propostas.
Senhor deputado António Filipe, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, não percebi a sua intervenção. Porquê? Porque a Sra. Deputada primeiro vem dizer que vem mostrar preocupações com os encargos financeiros decorrentes das propostas que o PCP apresenta. E depois vem dizer que O que a Iniciativa Liberal defende é um sistema de proteção civil moderno e eficiente. Ora, boa tarde, Sra. Deputada. Isso qualquer um de nós aqui gostaria de ter um modelo de proteção civil moderno e eficiente. A questão é quem é que o paga. Quem é que o paga? A menos que a Iniciativa Liberal defenda o princípio do sinistrado pagador. Ou seja, quem tiver um incêndio lá em casa tem que pagar para chamar os bombeiros e eles fazem-lhe o orçamento de quanto é que custa pagar o incêndio. Só se é isso. É que se não é isso, têm que assumir que o Estado tem que financiar, tem que suportar o sistema de proteção civil com as características que ele tem. Em Portugal tem uma componente assente em bombeiros sapadores e uma componente também assente, muito significativa, como sabe, assente nas associações humanitárias de bombeiros voluntários. Senhor deputado António Rodrigues, é evidente que o PCP não inventou estas reivindicações. Há muitos anos que falamos com os bombeiros e com as instituições, com as associações que os representam, com os sindicatos que os representam, e conhecemos as suas reivindicações e reconhecemos a justiça, a justeza dessas reivindicações. O Sr. Deputado vem dizer, bem, o PCP, o Sr. Deputado referiu que tínhamos passado as palavras aos atos, mas o que trouxe aqui foi palavras. Sr. Deputado, o que é que queria que eu fizesse? Não tenho mais nada ao meu dispor aqui que não seja intervir nesta Assembleia. Agora, há uma questão de vontade política, Sr. Deputado. Há uma questão de vontade política. Nós sabemos que o investimento na proteção civil é dispendioso, mas experimentem não ter bombeiros para saber quanto é que isso custa ao país. E estas contas têm que ser feitas. O bom sistema de proteção civil compete ao Estado financiar. É um investimento na segurança do país e de todos os portugueses. E esse investimento tem que ser assumido, sob pena ficarmos vulneráveis perante catástrofes que podem ter consequências inimagináveis. O país precisa de um sistema de proteção social, de proteção civil, que seja moderno e eficiente, como diria a sua deputada Patrícia Gil Vaz, mas para isso é preciso que o Estado não esqueça a necessidade de investir e de investir nas pessoas, ou seja, nos bombeiros, porque só com os equipamentos são necessários, as viaturas são necessárias, todos os meios são necessários, mas sem bombeiros o sistema de proteção civil não funciona e é nas pessoas dos bombeiros que nós temos que pensar e nos direitos que eles devem ter pelo reconhecimento que a comunidade faz do valioso serviço que eles prestam a todos nós. Muito obrigado.
Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, que dispõe de mais um minuto que foi concedido pelo Partido Socialista, por isso os serviços registrem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o PCP por trazer este tema a debate, apesar de lamentar que tenham optado pela via do orgulhosamente sós, porque, Sr. Deputado, com todo o respeito, falar em não permitir outras iniciativas por ausência de conexão material não nos parece sério neste debate, nem que contribua para a causa justa dos bombeiros sapadores e dos demais bombeiros do nosso país. Até porque recordo que o ano passado, precisamente pela mão do PAN, tínhamos aprovado aqui uma iniciativa que visava não só garantir o reconhecimento da profissão como desgaste rápido, mas também a reforma antecipada e a valorização dos bombeiros. Proposta é essa que não chegou ao seu termo pela dissolução não só do Parlamento, mas antecipada, mas também pela rejeição da maioria parlamentar. E o que importa hoje, e era o que deveríamos estar de facto aqui a debater este tempo todo que já decorreu, é falar no facto de um bombeiro sapador ganhar em 3 suplementos a mísera quantia de 21,10 euros, e repito, 21,10 euros por 3 suplementos. Falar também do facto de um ordenado base de um bombeiro sapador ser de 722 euros no início da sua carreira, um ordenado abaixo do ordenado mínimo, do salário mínimo nacional. Falarmos também do facto de, à data de hoje, abrirem concursos que em 60 vagas para bombeiros sapadores apenas concorrem 52 candidatos, quando há uns anos tínhamos, em regra, mais de 1000 candidatos a aparecer, precisamente por esta desvalorização que ocorreu ao longo do tempo. Ao falar também que os bombeiros são obrigados a trabalhar, mesmo estando doentes, precisamente porque não têm acesso à reforma antecipada sem a penalização. Conforme já tive a oportunidade de referir, esta Assembleia, na legislatura passada, perdeu a oportunidade de concluir um processo absolutamente relevantíssimo da mais elementar justiça, mas podemos corrigir esta questão nesta legislatura. Já aprovámos recentemente uma recomendação para que o Governo negocie com todos os sindicatos não só a revisão salarial, mas também um regime específico de avaliação. Ouvimos aqui o Sr. Primeiro-Ministro elencar uma série de reuniões. Estas reuniões têm que se traduzir em medidas concretas e é isso que o PAN pretende efetivamente. No nosso entender, esta valorização é urgente, deve fazer-se de forma abrangente. Hoje discutimos as matérias relacionadas com os bombeiros sapadores, mas entendemos que este é um debate que não deve deixar também de fora, claro, os bombeiros voluntários e os sapadores florestais, algo que nestas iniciativas estão presentes, mas entendemos que lá está, deveria ter havido uma oportunidade de debate para todas as forças políticas e não estarmos aqui a filar.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não há pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, que dispõe de 5 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar esta intervenção num debate muito importante por deixar uma palavra a todos os bombeiros de Portugal. Àqueles que recentemente foram homenageados por todos, mas também a todos os outros que diariamente combatem aquilo que são adversidades e nos representam na proteção e socorro, poupando vidas e protegendo bens. Quero fazê-lo na pessoa dos 4 bombeiros que perderam a vida recentemente. José Manuel Silva, o 30 dos bombeiros voluntários de São Mamede de Infesta. A Sónia Melo, a Susana Carvalho e o Paulo Jorge Santos, dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Oliveirinha. Se queremos honrar a sua memória, temos de facto de dignificar aquilo que é o nosso papel, enquanto decisores políticos, com o poder de mudar o destino daqueles que continuam todos os dias a vestir a farda e a honrar de forma como eles honraram aquilo que é ser bombeiro em Portugal. E termos a noção desde logo que ser bombeiro não é só combater incêndios e não é só combater incêndios rurais. As ocorrências a que os bombeiros respondem acontecem todos os dias. Colocam dificuldades muito diversas e todas elas devem merecer a nossa atenção. A preocupação e a homenagem aos bombeiros não pode ser sazonal. A preocupação, o apoio e a homenagem aos bombeiros têm de ser permanente. É por isso que temos de nos questionar se, enquanto políticos, se esta Assembleia está em dia com os seus bombeiros. E claramente a resposta é negativa. para as vezes que homenageamos, para as vezes que evocamos,